Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Na Agilis Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 mega a 1 giga para você ficar ainda mais conectado. Esperando, entre em contato através do número 0800-235-0007 e solicite um orçamento. Agilis Telecom, um jeito novo de conectar pessoas.
Imagine você ter um laboratório com a melhor estrutura do Ceará, com os mais modernos aparelhos existentes. Imagine um laboratório voltado para o futuro, que investe em modernidade e que você, sem sair de casa, com um clique, via internet, acessa seus exames. Imagine um laboratório que você, no WhatsApp 98841-5135, você solicita e nós vamos até a sua casa fazer a coleta de seus exames. Imagine sua coleta de exames em drive-thru, na tenda em frente ao laboratório, sem sair do carro. Imagine você ter um laboratório que atende por todos os convênios, ainda atende por cartão de crédito e parcela como você quiser, com os melhores preços da cidade.
Agora pare de imaginar, porque você tem tudo isso no novo Lab Gouveia em Iguatu, que agora fica na Rua 13 de Maio, número 1331. Próximo ao Sebrae e com amplo estacionamento para clientes. Fale com o novo Lab Gouveia pelo telefone 3581-0625 ou WhatsApp 98841-5135.
Quer cuidar da sua saúde sem pagar caro? Faça seu cartão Único Vida. O Único Vida é uma empresa associada ao Hospital São Vicente e ao Lab Gouveia. Único Vida é seu plano de desconto com tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Para que você entenda melhor, o Único Vida é um plano em saúde onde você tem descontos que vão de 20% a 60% para atendimento com médicos especialistas e exames especializados. Faça já o seu e pague a partir de R$ 29,90 mensais para você ter acesso a uma saúde melhor. Ligue, informe-se e solicite a visita dos consultores Único Vida. 21-43-8782 ou 98144-9496. Único Vida, Avenida Genoa Araújo, 1234, bem no centro da cidade de Iguatu.
Olá, você assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal. Eu sou Luiz Cupira, estou com a Natália Bastos. E a gente vai conversar sobre as mentiras que matam, né? E é interessante porque a gente vai falar sobre isso, que a gente pensa que mentira não mata, mas mata sim. Natália, obrigado por você abrir um tempinho na tua agenda apertada, que eu sei, para falar de um assunto tão sério que realmente a gente pode, com isso, salvar muitas vidas. Obrigado e seja bem-vindo ao diálogo.
Muito obrigada, Luiz. Obrigada pelo convite. Obrigada também pela paciência, né? E ter esperado um pouquinho a gente ter encontrado esse momento para a gente poder estar aqui contribuindo, falando um pouco sobre esse assunto que é tão importante e, de repente, cada vez mais necessário no dia a dia. Você trouxe uma informação muito relevante. Mentira mata. E nós estamos aqui para cumprir com o nosso papel de cidadã e dizer a vocês que existem umas mentirinhas que estão sendo contadas, que a gente vai desmistificar essas mentirinhas. Então, muito obrigada pela participação, pelo espaço, e é um prazer estar contribuindo com o seu programa Diálogo.
Isso, a gente vai rodar a vinheta rapidinho. Diálogo 2 anos. Diálogo se constrói com informação e respeito. Depois a gente volta em definitivo.
Música.
Pronto, agora em definitivo, sem intervalo comercial, até o fim do diálogo, conversando sobre o assunto que é as mentiras que matam, as fake news na pandemia de Covid-19. Natália, antes da gente começar, eu vou rodar um videozinho que tem um top 5 delas, mas antes do top 5, né, eu queria puxar um assunto que eu acho que essa é a mentira que foi top da top, principalmente porque foi feita, provocada pelo próprio presidente da República, né? Vou rodar esse vídeo, que é uma notícia de jornal da CNN, e vocês vão acompanhar agora. Vamos ouvir.
O Facebook e o Instagram excluíram a live do presidente Jair Bolsonaro da última quinta-feira. Por que a decisão? Porque nessa transmissão, o presidente associa a vacinação contra a Covid-19 ao desenvolvimento do vírus da AIDS. A empresa enviou nota dizendo que as políticas não permitem alegações de que as vacinas de Covid-19 matam ou podem causar danos graves às pessoas. A Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Médica Brasileira lançaram uma nota para rebater a afirmação do presidente. Segundo a nota dos especialistas, não se conhece nenhuma relação entre a vacina contra a Covid e o desenvolvimento da AIDS. As entidades ainda reforçam que pessoas que têm a síndrome devem ser vacinadas, inclusive com a dose de reforço. Portanto, não há nenhum vínculo entre vacinação e desenvolvimento da AIDS. Trata-se de mais uma fake news, dessa vez espalhada pelo presidente da República, que pela primeira vez tem uma live retirada de redes sociais por mentir sobre a vacina contra a Covid-19.
Bom, Natália, pois é. O que é que você tem para dizer, né, sobre isso? O que é que tem para dizer sobre isso?
O que dizer depois disso? Luiz, veja bem, falar sobre fake news em um período tão delicado como esse que nós estamos vivendo é algo muito importante, porque a gente tem a missão de levar a verdade. Eu sou enfermeira, eu sou professora do curso de enfermagem, tanto a nível técnico como a nível de graduação. E a gente tem uma função muito nobre, que é contribuir para a saúde coletiva, para a saúde da comunidade. Então, perceba, nós estamos vivendo um período difícil, um período que ainda carece de muitos estudos, de muita ciência, de muito investimento na verdade. Eu entendo, sabe, Luiz, que é importante a gente investir na ciência para que novas pesquisas sejam feitas, para que esse tipo de mentiras não sejam veiculadas e não contribuam negativamente com a saúde da comunidade. Quando nós temos uma figura pública de muita importância, né, no nosso país e também no mundo, que tem a coragem, eu escolhi bem essa palavra, coragem, de estar nas suas redes sociais, para todos os seus seguidores e para o mundo inteiro, e dizer que a vacina contra a Covid tem relação estreita com a AIDS, isso é de um desserviço à humanidade tremendo. Isso é um desserviço a toda a comunidade científica, a toda a população mundial. Perceba, infelizmente, o nosso representante maior da política, né, partidária, que no caso é até sem partido, aqui no nosso país, vincula reiteradamente notícias falsas. Mas dessa vez foi algo tão perigoso, tão danoso e tão horroroso que o Facebook e o Instagram tomaram essa iniciativa de retirar do ar essa live. O que se falam as autoridades tem um poder de repercussão muito grande na população. Então, veja, uma liderança como deveria ser o nosso presidente, ele deveria trabalhar a serviço da ciência. Há um paradoxo aí, Luiz. O programa ministerial, né, do governo federal insiste em realizar procedimentos com vacinação, e isso é importante. E aí vem o próprio presidente da República, que ele faz uma, vamos dizer assim, eu quero suavizar, ele faz um trabalho contrário ao próprio ministério, quando ele diz que vacina não deve ser a primeira opção, que de repente a vacina tem a ver com casos de surgimento de HIV em outras pessoas. E lembremos que há pouco tempo atrás, ele também dizia que a pessoa, ao se vacinar, virava jacaré, que foi até uma brincadeira, eu quero pensar que tenha sido uma brincadeira, mas que caiu aí no gosto da população, e que a gente ainda, confessa a você que eu também brinquei com isso. Mas veja, nós temos a figura importante que é o presidente da República contribuindo com a disseminação de notícias falsas. E isso, Luiz, é extremamente perigoso, porque as pessoas podem simplesmente acreditar na fala dessa liderança e deixar de se vacinar. E aí, o que é que vem a acontecer? Estaremos, enquanto indivíduo, família, comunidade em geral, vulneráveis novamente às variantes desse novo coronavírus. E isso é muito perigoso. São muitas vidas perdidas. Ou no dia de finados, nós lamentamos, nós choramos, nós sentimos muita saudade daqueles amigos, daqueles familiares que a gente perdeu para a Covid. É justo a gente viver esse horror novamente? Eu te faço essa pergunta, você acha que é justo? É justo contribuir com a repercussão de notícias falsas? Não é justo. A gente envolve sentimento, a gente envolve amor, a gente envolve família, né? E a gente não tá brincando, a gente tá falando a coisa séria. E a gente não pode se iludir com falsas mensagens de pessoas que deveriam apontar para o caminho da razão. Então, é importante a gente ler, é importante a gente compreender as situações para a nossa própria tomada de decisão.
Eu perdi alguns amigos durante a pandemia, né, e uma boa parte deles os perdi para mentira. Não foi nem para a Covid, eu perdi eles para mentira, né? Chegou um ponto que um deles que morreu, inclusive foi meu padrinho de casamento, cheguei para minha esposa, Jamile, e disse: minha filha, estão morrendo, meus amigos todos estão morrendo. Estão morrendo, porque estava morrendo praticamente assim, 15 dias era um, e eu disse: vai sobrar quem? E parte disso era porque acreditaram nessas mentiras, né? E dissesse assim: não, mas são pessoas que não eram esclarecidas. Não, são pessoas esclarecidas, sim. São pessoas que sabiam o que era verdade e resolveram acreditar nas maluquices, nas loucuras, sei lá, eu às vezes até me pergunto o que é que passa pela cabeça de alguém com relação a isso. Porém, a gente vê que não ficou só nesse tipo de mentira, não. Nós tivemos outras mentiras também. O tal do kit Covid, inclusive, era outra mentira. E eu vou passar uma matéria rápida, uma chamada rápida aqui, a respeito desse assunto, inclusive para você comentar, que depois nós vamos para o top 5 dessas aí, que foi tem o top 5, aquelas que realmente chamaram muita atenção. Mas vamos ver isso aqui, o que é que ocasionou, né, acreditar nesse kit Covid, né, e o que gerou de consequência com relação a isso. É rapidinho, você vai entrar agora no vídeo.
O Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas confirmou hoje um caso de hepatite medicamentosa num paciente de Covid-19 que usou drogas do chamado kit Covid. O uso de remédios como cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina tem sido cada vez mais relacionado a problemas do fígado.
E 81 associações médicas já tinham pedido o banimento do uso dessas drogas no tratamento do novo coronavírus por sua ineficácia ou pelo risco de novas complicações.
Você deve ter percebido aí, no alto, que nós estávamos com quase 300 mil mortos. Essa matéria, ou seja, ela já falava disso com 300 mil mortos, quase, 298 mil mortes aí registradas, como está na matéria. Né? Então, quer dizer, daí vieram mais 300 mil. E o pessoal já estava alertando que isso causava essa hepatite que, pelo jeito, é pior do que aquela, pior do que a cirrose, né? Eu não sei bem se é isso mesmo, se... Porque acaba chegando o ponto de ter que fazer um transplante de fígado, isso. Né? O que passou pela cabeça desse povo de acreditar numa coisa que todo mundo dizia que não servia para nada?
Luiz e caros ouvintes, existem algumas situações que a gente precisa ponderar. Perceba, quando você tem uma liderança nacional ou lideranças nacionais que afirmam categoricamente nas suas redes sociais, porque hoje a internet ela está bem mais acessível do que há 10 anos atrás, e muita gente tem acesso à internet, e essas pessoas dizem insistentemente que vacina não precisa, que a melhor imunidade é aquela imunidade de rebanho, que o kit COVID é a grande salvação, que as consequências da COVID não vão chegar a você, porque você tem porte de atleta, porque você tem um histórico de boa alimentação, que você tem condições financeiras para usufruir de melhores condições de saúde e bem-estar. Então, veja, quando eu tenho lideranças nacionais que trazem informações falsas, essas lideranças, infelizmente, ainda detêm um certo poder de convencimento para muitas pessoas. É inadmissível alguém acreditar que esse tipo de argumento seja de fato verídico. Entretanto, para nossa surpresa, tem muita gente que acredita. Então, essas mentiras, elas são extremamente perigosas. Elas colocam, sim, em risco a sua vida. Nada mais precioso do que a nossa vida, Luiz. Meus queridos ouvintes, nada mais precioso do que viver. Nós recebemos esse dom, essa dádiva, que é a vida em abundância, a vida em plenitude. E você optar por participar de ideias que levam ao prejuízo da sua saúde, às consequências negativas para a sua saúde, que culminam com o risco de vida, isso é inadmissível, Luiz. Isso é perigoso demais. Então, quando essas nossas lideranças abrem a boca em rede nacional, inclusive utilizando o espaço de cadeia nacional de rádio e televisão para disseminar falsas notícias, essa pessoa, aos meus olhos, ela está prestando um grande desserviço à humanidade. Ela está colocando em risco a vida de muitos brasileiros e brasileiras que não têm as mesmas condições financeiras, educacionais, sociais, que essas lideranças têm. Perceba, Luiz, eu tenho condição de comprar máscaras. Ok, você tem condição de comprar máscaras, mas nós temos muitas pessoas que sequer têm condição de comprar uma máscara. E tu imagina a consequência maior disso. Vamos dizer, e eu vou pegar um fato real. Houve um momento na história em que o senhor presidente da República teve diagnóstico de COVID. Imediatamente foi encaminhado para o melhor hospital de Brasília, foi tratado por uma gama de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, toda uma equipe de saúde. E não pagou por isso, porque quem foi que pagou? A população de maneira geral. E aí eu te pergunto, nós estamos iguais, em condições iguais? Se eu promovo aglomerações, se eu estou disseminando mentiras, se eu estou favorecendo situações que colocam em risco a minha vida, mas eu tenho condições sociais, financeiras, né? Até emocionais, vamos assim dizer, de encarar isso, é muito mais fácil do que aquela pessoa que só tem o SUS, que não tem um plano de saúde, que não tem alguém para arranjar um dinheiro emprestado para comprar um remédio. Então, isso é desumano. É promover passeata, é promover me corrige, Luiz, que agora eu não sei o nome.
Motossiata. Motossiata.
Promover esse tipo de aglomeração de forma irresponsável, levando centenas de pessoas a contrair esse vírus e, de repente, não ter as mesmas condições, as iguais condições de assistência. E aí, o que é que acontece? O mais pobre, o mais vulnerável, adoece e morre. E aquela pessoa que tem condição financeira para tratar precocemente, ela vai investir tudo que puder para que isso aconteça. A questão do kit COVID, que é a que eu queria conversar com você, com os seus ouvintes, foi algo tão danoso, tão perigoso à saúde da população brasileira, que eu enquanto enfermeira, fico perplexa. O ideal, partindo da primeira premissa em termos de saúde, quanto menos medicamento você precisar tomar ao longo da sua vida, é melhor para você. Então, se eu consigo me alimentar bem, eu não tenho a necessidade de comprar suplementos vitamínicos. Eu encontro essas vitaminas nos alimentos. Se eu consigo me exercitar bem, eu tenho também condições de ter melhores taxas metabólicas, de ter uma respiração melhor, e eu não vou precisar de outros artifícios medicamentosos. Se eu tentar ter uma vida mais saudável utilizando produtos naturais, é muito melhor para o meu organismo, para a minha saúde, do que eu ficar toda hora tomando remédio, tomando comprimido, tomando antibiótico. Nas unidades de saúde, os meus colegas enfermeiros que estão ouvindo, e os colegas médicos, enfim, os demais profissionais da saúde, eles sabem o tamanho do desafio que é a gente prescrever um medicamento. Porque, via de regra, as pessoas querem tomar medicamento. Porque elas acham que a dor de cabeça só vai passar se eu tomar um comprimido para dor de cabeça. Quando, de repente, a causa dessa dor de cabeça foi uma preocupação que eu tive com meu filho, com a minha casa, com o aluguel, com as despesas. Então, quando eu reconheço o meu problema e eu faço uma intervenção nesse problema, consequentemente, meu corpo reage diferente. Então, se você já tem, Luiz, uma população que quer, porque quer, fazer uso de medicamentos e que exigem dos profissionais da saúde a prescrição desses medicamentos, a gente já tem um problema. Quando você vê autoridades políticas, perceba, políticas e não sanitárias, políticas, que via de regra, não entendem suficientemente de saúde pública como deveriam. E se essas pessoas dizem assim, faça uso do kit COVID, porque o kit COVID vai salvar a tua vida. Luiz, é você dar bombom a uma criança. É tudo aquilo que você quer ouvir. E é tudo aquilo que você precisa para poder comprar, para poder adquirir, para poder exigir, inclusive ameaçar profissionais, como a gente soube que já aconteceu, exigindo essa medicação. E aí, veja, o uso indiscriminado de medicamentos traz malefícios para o meu organismo. Dentre esses malefícios, temos aí casos de hepatite medicamentosa. Nós temos várias pessoas que tiveram lesões no fígado por conta do uso exagerado e indiscriminado de medicamentos que comprovadamente não funcionam para COVID. Funcionam para outros problemas, mas para COVID não. Quem é que está dizendo isso? É Natália? Quem trouxe essa ideia, Natália? Não, Natália está reproduzindo a fala dos cientistas que testaram e retestaram e fizeram vários estudos clínicos e confirmaram, através de evidências científicas, que os medicamentos do kit COVID não funcionam para COVID. Então, veja o quão perigoso isso não foi, quantas vidas não foram tiradas. Ah, a pessoa não morreu de COVID, ela morreu de hepatite medicamentosa. Se você for considerar, teve a mesma intensidade de agravo. Ela tomou uma medicação que comprovadamente não serve para aquele problema e por conta disso adoeceu de um outro problema e de repente chegou a morrer. Ou então teve sua vida completamente destruída. Então é muito perigoso, é danoso. É uma situação tão difícil de ser concebida que a gente não acredita, simplesmente não acredita. O ideal, Luiz, seria a gente acreditar na fala das autoridades sanitárias, que são aquelas pessoas que estudam, que fazem pesquisa e que atestam cientificamente que aquilo é válido ou não. E aí, de repente, a gente tem lideranças políticas com interesses políticos e financeiros, que fique claro, e a CPI provou isso, interesses financeiros em comercializar produtos, remédios, medicamentos que não têm justificativa legal, moral, ética para tratar a COVID. E serve para alguma coisa, só não serve para a COVID.
Existe uma colocação, uma justificativa, disse que o médico tem que ter liberdade para receitar o que achar melhor para o paciente. Mas eu vi, inclusive, médicos do Conselho de Ética falando sobre médicos especializados em ética, que diz que não é bem assim, não. Essa liberdade tem limite, né? Então, quer dizer, até isso também é uma fake news. Até isso é uma notícia falsa, né? Porque há limite para tudo. Se há limite para a liberdade de expressão, tem que ter limite também para isso. Quer dizer, não tem essa coisa de você poder receitar qualquer coisa para um paciente sem comprovação científica, sem estudo, sem nenhum indicativo de que isso foi pelo menos testado em algum lugar e teve algum resultado, sei lá, positivo. Quer dizer, o que a gente percebe é que essa maluquice que se transformou, porque assim, o que aconteceu na Europa com relação à fake news? Lá na Europa, eles potencializaram o vírus. Para quê? Para amedrontar as pessoas, tanto na Itália, como na Alemanha, na Inglaterra e tal. Eu acompanho isso porque eu faço parte de um grupo que são caçadores de fake news, né? Um grupo de jornalistas. E a gente sempre estuda esse tema. A gente fez um comparativo, e no comparativo, Natália, interessantíssimo. Na Europa, né? Principalmente mais para o Oriente também, se mentiu exagerando nas consequências da Covid. No sentido, no caso das mentiras, era amedrontar para que as pessoas evitassem sair de casa, para que elas, obviamente, evitassem morrer. Né? Seria, no início, foi assim. Porém, no Ocidente, no Brasil, aconteceu o contrário. Eles minimizaram os danos. Ou seja, eles disseram, é bobagem, é uma gripezinha. Ah, não sei o quê. E aí eles começaram a criar caso com a vacina, criar caso com o tratamento, dizer que tinha tratamento precoce para isso. Eu sempre ouvi meus médicos dizerem que não existe tratamento precoce para gripe. Tomar vitamina C gripado não serve para nada, tá entendendo? Ou seja, mas eu tomando vitamina C evito gripe. Nem sempre, tá? Nem sempre. Mas o que você precisa estar é com a sua imunidade alta. Ah, mas a imunidade alta, eu posso adoecer? Pode. Imunidade alta não quer dizer imunidade total e permanente. Então, quer dizer, as pessoas confundem imunidade alta com a imunidade do super-homem. Então, quer dizer, não existe, né?
Aliás, eu nem quero falar muito, não, porque, né?
Eu nem quero falar muito do super-homem, não, porque já deu muito B.O. essa história. Então, é o seguinte, aí resultado. O pessoal começa com essas coisas e começa, de uma certa forma, a exagerar. E se perde o que se chama fonte. Isso. E a própria classe que cuida da saúde, aí eu digo todos, vira um rachão lá dentro também. Tinha gente que defendia esse tratamento precoce, né? Que nunca funcionou. E tinha gente que era contra. E aí, por uma questão de ética, eles não se batiam. Mas aí aconteceu na CPI que um grupo de médicos, né, resolveu fazer o que fizeram, abrir a boca, e aí o resto é história. Então, gente, esse é um outro tema, é um outro assunto. Eu futuramente nem precisa a gente abordar, porque a CPI tratou disso de uma maneira extremamente detalhada, emocionante, inclusive. Eu me emocionei com aqueles depoimentos, aquilo realmente me marcou. Bateu exatamente com a frase que eu disse, quando virei para minha esposa, eu disse: meus amigos estão morrendo todos por conta de mentiras, minha filha. Aí, sabe, aquilo me doeu, e eu como profissional de comunicação, sabendo que poderia, de repente, vi que não podia fazer nada, porque eles queriam acreditar naquilo. E é difícil, não tem como abrir a cabeça de alguém que quer acreditar em algo que vai matar ela e fica, você se sente inútil. Né? E aquilo é muito dolorido. É a hora que a gente diz, aonde eu falhei? Né? Quer dizer, a gente fica perguntando, mas a gente não falhou, não. É uma opção, é um direito da pessoa querer morrer também. Querer acreditar em mentiras, como eu digo, mentiras que matam. Isso realmente é um problema sério que incomoda muito, que me incomoda demais. Imagino vocês da saúde, que estão lá na linha de frente, principalmente os enfermeiros, que são os que realmente seguram, como eu digo, se agarram na maca ali, que estão ali na bacia das almas para salvar toda a vida que puder salvar. Como que vocês não devem ter sentido isso na pele? Isso é, quer dizer, essas mentiras chegando e vocês tendo que desfazer um monte de coisa para poder tentar salvar o máximo de vida.
É revoltante, sabe? O que você disse é ainda muito presente, que fique claro. Veja só, eu queria abordar aqui alguns pontos. Primeiro, todo o meu respeito e admiração à figura do profissional médico. O médico é uma pessoa extremamente importante dentro da equipe de saúde. Ele tem suas atribuições, ajuda a salvar vidas e é um membro da equipe. E como membro, como time, a gente precisa trabalhar em sintonia. Então, assim, é muito bom trabalhar com um profissional que tem a ciência como a sua base norteadora. O que é que a gente percebeu com essa CPI, inclusive, com esses desdobramentos do tratamento COVID, desde o princípio até os dias atuais, é que existem mecanismos escusos, que também não compete a gente discutir, porque vai além, inclusive, do nosso conhecimento, e é até bom que a gente não conheça.
Verdade.
Que, existe uma máquina, ou no governo, ou fora do governo, ou no mundo inteiro, eu nem sei te dizer sobre isso bem, nem quero, nem pretendo, mas com interesses financeiros muito presentes.
É verdade.
Então, esses interesses financeiros, às vezes, para algumas pessoas, porque nós somos, antes da profissão que a gente escolheu ter, nós somos pessoas, nós somos sujeitos, com muitas virtudes, mas também com muitas necessidades de melhora, né? Vamos dizer assim. E tem pessoas que acabam se convencendo ou por ideologias ou então por situações financeiras, que aquela medicação é melhor, é a melhor terapêutica. Então eu penso, e aqui é um pensamento muitíssimo pessoal, que fique claro, que alguns colegas da saúde de maneira geral entenderam por suas razões que era interessante recomendar esse kit COVID, mesmo sem as comprovações científicas necessárias. E isso foi muito ruim. No final das contas, isso foi muito ruim.
Isso já ficou, inclusive, provado que
Não serve.
Foi um erro, não serve.
Então, quando o próprio Conselho Federal diz que, na verdade, entra em conflito com os seus próprios pares, nós temos, sim, uma situação muito agravante. Qual é a primeira premissa de um profissional da saúde? Seja qualquer categoria profissional. É cuidar da vida de uma pessoa com todos os elementos disponíveis para isso. Assim é o profissional médico, assim é o profissional enfermeiro, assim é o profissional fisioterapeuta. A gente lança mão, Luiz, de tudo que a gente pode para ajudar na sobrevida, na qualidade de vida daquela pessoa. Então, por algum motivo, alguns colegas entenderam que o kit COVID era importante, era eficaz e era necessário. E a ciência provou o contrário. Eu fico pensando, assim, eticamente falando, o que passa na cabeça desses colegas que optaram por essa escolha quando eles percebem o tanto de vidas que foram sacrificadas, e eu vou sim repetir essa palavra, sacrificadas, quando, por uma prescrição, foi indicado o uso de uma terapêutica que não tem comprovação científica, que não tem eficácia. Então, isso é tão perigoso, isso é tão danoso, isso é tão perturbador, que a gente fica se perguntando o porquê. E nós não vamos encontrar as respostas. O que faz você, como profissional da imprensa, o que faz de mim, como profissional da saúde, é diariamente, combater fake news, combater mentiras, levando a verdade.
Exato.
E o serviço que é prestado pela imprensa, a imprensa, até onde eu sei, sempre trabalha com a verdade, por mais que doa, por mais que seja difícil de aceitar. Mas o papel da imprensa é divulgar os fatos baseados naquilo que acontece, na verdade. Seja bom, seja ruim para mim, para você pouco importa, mas o fato aconteceu e eu preciso, como profissional respeitado, trazer essa informação. Então, diariamente a gente precisa fazer isso. Se tem uma leva de pessoas, lideranças políticas, religiosas, sociais, que dizem que eu tenho que usar isso ou aquilo e que isso não é uma verdade, temos nós aqui, Luiz, para poder fazer o contrário, para dizer à população que leiam, que estudem, isso, que procurem novas informações, mas que combatam a mentira com a verdade e que assim possam lograr mais saúde e qualidade de vida para si e para os seus.
Bom, vamos ver mais cinco top fakes, top 5, na realidade, né? É para a gente poder conhecer um pouco mais do que está rolando, o que rolou também nas redes sociais. Vamos lá.
E começa agora o top 5 das fake news da pandemia do Covid-19 no Brasil. Em quinto lugar, cloroquina foi recomendada em 1918 como tratamento contra a gripe espanhola. A mensagem falsa usou um anúncio de cloroquinina contra a doença do século passado para alegar que se usava cloroquina naquela época. No entanto, cloroquinina e cloroquina são compostos diferentes e a cloroquinina não era eficaz contra a gripe espanhola, como a cloroquina não mostra resultados contra a Covid-19. Estudos recentes mostraram que pacientes que usaram tratamento precoce tiveram pior em seus quadros na UTI dos hospitais. Em quarto lugar, beber água a cada 15 minutos previne a Covid-19. Esse fake foi compartilhado milhares de vezes e diz que a água leva o vírus para o estômago e com isso a pessoa não adoece. Fake, mentira. Os vírus respiratórios não ficam exclusivamente na garganta ou no estômago. Uma infecção como essa produz bilhões de vírus. Apenas uma pequena parte será engolida pelo doente e passará pelo estômago. O restante da infecção continuará em curso. Beber água vai deixar a pessoa hidratada, mas combater o vírus, o Covid-19, não. Em terceiro lugar, taxa de mortalidade aumentou em Israel após a aplicação da vacina. Circula pelas redes sociais uma publicação que afirma que as taxas de mortalidade dispararam em Israel após a vacina da Pfizer contra a Covid-19 ser aplicada. É falsa essa informação. Na verdade, é exatamente o contrário. Israel registrou uma queda de 98,9% na mortalidade por Covid entre os vacinados, 98,2% em casos graves e 98,9% em hospitalizados. Portanto, as vacinas funcionam e estão dando resultado. Em segundo lugar, máscaras podem causar danos neurológicos irreversíveis. Mensagens falsas diziam que as máscaras, tão importantes para o combate de Covid-19, causavam privação de oxigênio. Segundo especialistas, médicos, cientistas, isso é uma bobagem, fake. A máscara não impede a troca de gases, por isso não compromete a oxigenação do cérebro. Então, por favor, usem máscara. Em primeiro lugar, vacina contra a Covid-19 tem chip líquido, inteligência artificial para controle populacional. Circula ainda, pasmem, nas redes sociais, mensagens em áudio e vídeo que as vacinas contra o Covid-19 têm um chip em forma de líquido, que vem com uma codificação que traz uma leitura para inteligência artificial, permitindo assim controlar os vacinados. Quanta bobagem, né? Especialistas nas áreas de biomedicina, inteligência artificial e microeletrônica dizem que, obviamente, a mensagem é falsa e que não existe hoje chip líquido. Existem estudos para a evolução dos chips, que hoje são feitos de silício. Portanto, vamos tomar vacina. É a nossa única arma contra o Covid-19. Prevenção e vacina são as nossas únicas armas contra o Covid-19. Por favor, chequem todas as informações sobre a doença antes de repassá-las. E inscreva-se no nosso canal. Toda semana tem novidades, curiosidades, história e muito mais. Até o próximo Top 5.
Olha, de todas essas aí, a que eu quando vi, eu ri, você riu também demais. A história de que a máscara causa... problema neurológico. Já imaginou a quantidade de profissional da saúde doido que ia ter nesse mundo por causa disso? As pessoas sequer se dão o trabalho de, pelo menos, olhar em volta e dizer, para aí, quer dizer que então que todo médico que trabalha no hospital, todo enfermeiro que trabalha no hospital, toda pessoa que tem que usar máscara praticamente o dia todo, a vida toda, é tudo doido, fica tudo doido por causa da máscara? Que isso, gente, pelo amor de Deus, essa é terrível. Esse top 5, ele foi, assim, abençoado, foi sensacional.
Eu não estou conseguindo parar de rir.
Porque realmente é muito engraçado.
Muito engraçado. No final das contas, a gente ri para não chorar, né? Aquele
velho. É verdade. Chorar. Mas porque você não viu os outros que eu tenho aqui? Eu quero te mostrar também. Mas enquanto você está rindo aí, deixa eu te mostrar esse aqui. Presta atenção. Certo? Olha essa informação aí, olha aí. Cientistas chineses dizem que coronavírus tornará a maioria, tá aqui, tem um errozinho aqui, maioria, no caso, dos infectados do sexo masculino infértil. Isso quer dizer o seguinte, que coronavírus brocha, entendeu? Aí vamos agora à religião. Óleo consagrado cura coronavírus. Já imaginou? Meu Deus, devem estar vendendo isso a... Agora vamos a outra coisa que muita gente usa e eu uso em casa, certo? Que é isso aqui, ó. Termômetros infravermelhos causam doenças cerebrais. Pobre de mim, que ia adoecer pelo sovaco, né? Ou pela... E pobre da minha querida e amada Luísa, né? Que tem um ano e pouco e eu, porque não consigo colocar o termômetro debaixo do braço, eu tenho que usar o infravermelho, né? Que é mais interessante para a criança, principalmente. E mais rápido, inclusive, né? E aí, quer dizer, tem essa história aqui. Vamos lá, que eu ainda tenho mais aqui. Eu vou só puxando aqui. Não, tem mais. Olha que maluquice aqui. Olha essa daqui. Vacina contra a Covid altera o DNA humano. Meu Deus do céu. Já imaginou o cara se transformando em outra coisa? Em jacaré, avestruz, qualquer coisa. Porque se você altera o DNA, vai alterar também como o corpo funciona e tudo, né? Aí vem, a gente tem essa daqui, ó. Essa daqui, que é usar álcool em gel nas mãos para prevenção do coronavírus, altera o resultado do teste do bafômetro em Blitz. Detalhe importante com relação a essa mentira aqui, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi responsável pela morte de pelo menos 80 pessoas diretamente, tá? que essas pessoas, eles dizem 800, mas existe um número que fica entre 80 e 800. É absurdo, mas ainda, vamos lá, vamos ficar com 80. Já é um número grande. De pessoas que beberam o álcool que usa em carro. O etileno, sei lá, o álcool, esse álcool hidratado. Enfim, o etanol. Tomaram etanol, morreram. E ficaram com dano cerebral, outras pessoas simplesmente ficaram grogues, né? Perderam contato e viraram cadeirantes. Então, isso aqui é outra mentira também muito cruel. E por último, né? Não menos importante, nós temos esse aqui, ó. O SUS, no caso, é um aplicativo falso e quando instalado no celular, capta todas as informações do seu aparelho. Aí, ou seja, tudo era feito para minimizar o dano da Covid. Tudo era muito claro no Brasil. Por quê? Porque queriam que as pessoas fossem para a rua morrer, queriam que as pessoas fossem para a rua adoecer. E aí, ou seja, fazer a máxima da frase infeliz que a gente escutou, que óbito também é alta. Né? Então, quer dizer, o que é absurdo para a gente. Então, a gente está vendo esse tipo de situação. Natália, a bola é tua.
Luiz, eu vendo o top 5 e ouvindo você falar essas outras informações assim fantasiosas, eu comecei a rir, né? Eu tive uma crise de riso aqui, quase que eu não me controlo, porque são informações tão absurdas que é inadmissível pensar que alguém acredita nisso. Mas o pior é que acredita. Nós somos profissionais da saúde, a gente sempre usou máscara. Você imagina, isso aí eu ri demais, você imagina um profissional da saúde ter problemas neurológicos pelo uso de máscara. Então, como era, tu imaginou como seria isso nos ambientes domésticos de tantos mil anos atrás aos dias atuais? É ridículo uma informação como essa. Será que esse profissional da saúde que precisa usar máscara para suas atividades diárias, será que os pais desses profissionais acreditam nisso? Será que os esposos, as companheiras, os filhos acreditam nisso? E pasme, Luiz e ouvintes, tem pessoas que sim acreditam. Deixa de acreditar em você como profissional da saúde para acreditar em balela, para acreditar em histórias aí plantadas com uma finalidade de perturbar a ordem. Então, essa perturbação da ordem para gerar o caos, ela está clara, ela está nítida. E isso tem ocasionado a morte de mais de 600 mil pessoas no Brasil. Aqui no nosso município, nós perdemos muita gente querida. A gente não pode banalizar a morte. Sabe? Eu me preocupo muito, eu sempre me preocupei quando as pessoas colocam nas suas redes sociais que estão participando de festas clandestinas, quando não se podia de jeito nenhum, tá? Que estão saindo dos seus domicílios para fazer nada no centro da cidade, porque tinha muita gente assim, que, enfim, que burlava as recomendações sanitárias para poder estar sendo vulnerável e ocasionando, e sendo, de repente, veículo de transmissibilidade desse vírus para dentro do seu lar. E aí, depois, essa mesma pessoa que postava nas suas redes sociais essas, abre aspas, aventuras sociais, elas, uma vez que contraíam o vírus, retornavam às redes sociais para dizer: peço oração aos meus amigos, porque eu estou com Covid. Luiz, que hipocrisia é essa? Que perigo é esse que a gente está vivendo? Que mundo de fantasia é esse que a gente está vivendo? Se a gente sabe que esse vírus ele é perigoso, se a gente sabe que existem formas de combater o vírus, por que a gente se rebela contra essas informações? Por que é que é importante para você se ausentar da sua casa para poder fazer nada no centro da cidade? Porque uma coisa, Luiz, é você sair de casa para trabalhar, para resolver um problema que você não consegue resolver de outras formas e ninguém consegue resolver por você. Mas outra coisa é você sair de casa, se expor, para nada, sem justificativa. As minhas amigas que trabalham dentro dos hospitais, que trabalham nas unidades de saúde, que eu tenho o prazer de tê-las como amigas e que a gente conversa de vez em quando, os relatos dessas profissionais, desses profissionais, é entristecido, é revoltante, porque ficam dizendo, gente, a pandemia não acabou, gente, vocês precisam se vacinar, pessoal, permaneçam em casa quem puder. E as pessoas fazem totalmente o oposto. Aí lota a unidade de saúde, lota o hospital, não tem leito para nada, não tem leito para ninguém, você precisa ser transferido, não chega no seu destino, morre, e aí daqui a pouco, amanhã é outro dia. E como assim uma pessoa morreu? E a gente banalizou a morte. Como é isso? Em que mundo a gente vive? Um mundo de mentiras, Luiz? Viver de mentira, isso é necessário para o seu ego, para o seu bem-estar? Não é melhor encarar as adversidades e viver com a verdade? E usar tudo que você pode em seu benefício, em benefício das pessoas que você diz amar, sabe? Então, é necessário hoje em dia, e mais necessário ainda, a gente fazer esses nossos exames de consciência. Será que as minhas ações, as minhas intervenções, as minhas reações estão indo a favor de um bem coletivo? E esse bem coletivo, eu não estou pensando nem em comunidade, eu estou pensando na minha mãe, no meu pai, na minha filha, no meu avô que mora comigo. Será que é necessário... ou será que é mais interessante eu ouvir mentiras, eu aceitar mentiras, verdadeiras mentiras, olha que paradoxo, verdadeiras mentiras de pessoas que eu nem conheço e deixar de acreditar no meu agente de saúde, no meu enfermeiro da unidade básica de saúde, no colega médico que me acompanha a vida toda? Se são pessoas que estão ali vivendo os horrores dessa pandemia, será que eles não têm credibilidade para me convencer da verdade? Então, assim, é importante a gente discutir esse assunto, e você está de parabéns por isso, porque me parece que muitas pessoas já despertaram para essas falsas informações, mas que ainda tem uma galera que ainda prefere acreditar em falsos profetas, em falsos messias, do que acreditar nas pessoas que estão diariamente com você e querendo diretamente o teu bem-estar. Não acreditem em histórias. Vão atrás, questionem, duvidem, teimem. Quando a gente procura uma informação, a gente encontra. Luiz, veja, amigos ouvintes, presta só atenção. Quando você quer comprar um produto, uma televisão, por exemplo, você tem uma determinada quantia para comprar aquilo. Normalmente, o que é que a gente faz? A gente vai atrás da melhor oferta. A gente vai procurar no comércio aquela loja que vai me trazer a melhor oferta e as melhores condições de eu adquirir aquele bem. Então, eu vou atrás, porque é do meu interesse. Assim acontece com tudo na nossa vida, inclusive com as informações. É do meu interesse procurar a verdade. Porque se for do meu interesse, eu não vou me convencer com meia dúzia de frases plantadas, né? Bem elaboradas por outras pessoas com interesses obscuros de que aquele kit COVID presta, de que a vacina não tem eficácia, de que a vacina pode estar associada a outras doenças. Eu vou atrás de saber da verdade, eu vou pesquisar, eu vou estudar para que eu tenha, sim, a minha opinião formada sobre isso. Eu não posso, e a gente não pode, pessoal, simplesmente aceitar o que todo mundo diz. A gente precisa correr atrás das informações que são importantes para a nossa vida, para a nossa segurança e para o nosso bem-estar. Com isso, muita coisa se resolve, não só relacionadas à saúde, mas em todos os outros aspectos da nossa vida. Então, quando você busca a verdade, você encontra as melhores respostas. Trabalhar saúde coletiva, trabalhar uma pandemia, trabalhar com a educação das pessoas numa pandemia como essa, é algo muito desafiador. Porque o mundo todo diz uma coisa e as nossas lideranças políticas dizem outra e fazem outra. E aí as pessoas menos esclarecidas dizem assim: ah, mas o presidente é o presidente, ele disse isso, eu vou acreditar nele.
É.
Tudo bem, mas ele está tão distante de você, a realidade dele é tão distante da tua. Procura conversar com quem tem uma realidade próxima a você, para quem te conhece.
Eu costumo dizer que se fosse por esse princípio de é o presidente, a Chapeuzinho Vermelha teria sido comida pelo lobo mau. Ainda bem que ela desconfiou do tamanho do nariz dele. Então. Se não fosse, ele dançava. Eu acho que, inclusive, é muito fácil, as fábulas ensinam muita coisa, a raposa e as uvas também, com relação à mentira. Sim. Né? Aquela história, muita gente, inclusive, pensa. Ah, tinha gente que dizia assim, você é a ovelha negra da família. Olha, porque pouca gente sabe que é até bom ser a ovelha negra da família, porque, eu vou te contar rapidamente a história aqui, que é uma curiosidade. Todo mundo só se vestia, usava roupa na Idade Média, para trás um pouco, né? Fiado, os fios eram feitos a partir das ovelhas brancas, tá? Para que os tecidos pudessem ser tingidos de várias outras coisas. Porém, ninguém queria usar vestidos ou casacos feitos de lã de ovelha negra, né? Não era moda. Príncipes e reis usavam branco, usavam azul, usavam verde, usavam qualquer outra cor, menos preto, né? Então, uma rainha resolveu passar a usar preto feito pelas ovelhas negras, para ser diferente. E aí acabou a paz dessas ovelhas que viviam a vida toda, morriam de velhas, porque ninguém queria pegar essas ovelhas, porque preto ninguém queria. Depois que essa rainha passou a usar isso, as ovelhas negras... Faltou ovelha negra, entendeu? Então, quer dizer, ovelha negra da família. Não, a expressão surgiu disso aí, e é muito interessante você perceber o seguinte, que tal ser diferente? E ser diferente, às vezes, tem um preço caro. Para essas ovelhas negras, passou a ter, a partir do momento que resolveram usar o fio delas para fazer vestido e virou moda. Se lascaram todas. Mas aquela história, as brancas já iam pro pau, né? Mas as pretas entraram também. E a gente começa a pensar e a imaginar um monte de marmota com relação à questão das mentiras. Tem um personagem fantástico da Disney, que é o filho, criação do Gepeto, que é o Pinóquio.
Pinóquio.
Né? O Pinóquio, a gente vê isso desde a infância, mentiu, o nariz cresce. Quer dizer, então, essas coisas todas a gente aprende na escola, a gente aprende pelas fábulas, aprende pelos contos, aprende por uma série de situações. Há vários filmes, inclusive, na Netflix, esses filmes como é que a gente chama? De contos de fada, né? Esses filmes assim, que contam esse tipo de história, que ensinam as pessoas a buscar a verdade. Mas parece que é muito mais interessante você adotar a mentira. E o Churchill dizia uma coisa, Winston Churchill, o grande herói da Segunda Guerra Mundial na época, na Inglaterra, é o homem que começou a derrotar Adolf Hitler, ele dizia que a mentira dá 10 voltas ao mundo antes que você consiga vestir as meias para calçar os sapatos. Os sapatos da verdade. Quer dizer, então, a gente tem essa coisa, e por conta dessas mentiras, esse número que eu estou mostrando para vocês aí, ó, 113 mil órfãos em setembro desse ano. Pelo menos a metade disso foi causado por pessoas que trouxeram os vírus para dentro de casa. Perderam-se muitos avós, muitos vozinhos, vozinhas, muitos tiozinhos, tiazinhas, paizinhos e mãezinhas, que hoje estão sendo reverenciados com algum sentimento de culpa, e é isso, sim, é da cabeça de cada um, porque o cara sabe o que ele fez, o cara e a cara, sabem o que fizeram, né, para contribuir para isso aí. 113 mil órfãos. Isso congestionou, está congestionando, ô Natália, os cartórios para realização de inventários. Quer dizer, está uma loucura da quantidade de gente realizando inventário depois de morte de pais e mães por conta disso aí, tudo que a gente viu.
São grandes consequências para a nossa sociedade. Deixa eu fazer uma observação aqui, eu vou puxar o resgate aqui das histórias, né, de Conto de Fadas, que você trouxe há pouco. Perceba, Luiz, que as pessoas que assistem a essas histórias, normalmente o enredo é assim: existe uma mentira e existe uma consequência para a mentira. Veja a questão do Pinóquio que você falou.
Exato.
Então, quando o Pinóquio mente, o nariz dele cresce, né? E daqui a pouco esse nariz vai incomodar tanto e aí tem o desfecho da história. O que acontece hoje em dia? As pessoas, sabe por que as pessoas acreditam nessas mentiras? Porque não existe consequência. Veja, nós tivemos aí uma CPI em que perdurou por várias semanas. Eu assisti, meu marido assistia diariamente. A gente acompanhava, a gente chorava, a gente se enlutava com as pessoas, né? Com as falas, ficava revoltada com o que se descobria, o que se trazia em evidência naquela dada sessão da CPI. Quando a CPI encerra, se coloca em xeque a credibilidade daquilo que se foi levantado. Então, você percebe isso? As pessoas mentem descaradamente, propositalmente, e os fins para esse propósito eu não quero nem imaginar, porque eu tenho medo. Lhe juro como eu tenho medo. Mas a grande diferença para os contos de fada é porque, infelizmente, nos parece, por experiência de vida mesmo, por conhecer os fatos sociais, que não existe consequência para essa mentira. Então, assim, se não existe consequência, perceba, a pessoa não mentiu. Se ela não foi presa, se ela não foi punida de alguma forma, a pessoa não mentiu. Foi provado uma negociação que iria ser feita. Uma negociação bilionária. Mas, devido à CPI, ela não seguiu.
Ela não aconteceu.
Por não ter acontecido, pela coisa não ter se concretizado, não existiu. Então, se não existiu, eu não menti. Você entende como a coisa é perigosa?
A intenção faz parte do ato. Eu vivo dizendo isso.
E você entende como as pessoas interessadas, com interesses diversos, né? Mas não honrosos.
Uhum.
Você entende que essas pessoas, elas manipulam discursos, elas manipulam pessoas, elas manipulam ações e elas permanecem dizendo e propagando mentiras. E pelas pessoas, a classe social de maneira geral, não visualizar concretamente um efeito sobre essa mentira, ela diz que se não aconteceu é porque é verdade. Se não aconteceu é porque, enfim, eu posso acreditar nisso. É altamente nocivo, é altamente perigoso. E é papel de todos nós, diariamente, levar educação em saúde, levar vida, levar informação verídica, para que as pessoas aprendam a ouvir, aprendam a ler, aprendam a pesquisar e buscar os seus interesses. Mas, de modo geral, que essas pessoas compreendam que as informações, elas podem fazer com que a pessoa viva ou morra, literalmente falando. Elas podem prejudicar de tal forma a vida de uma pessoa e de toda a família, que de repente o pessoal não está entendendo o poder da informação. E quando eu digo a você e aos seus ouvintes que a gente está banalizando a morte, Isso é concreto. As pessoas hoje sequer respeitam o ritual de passagem. É até difícil dizer isso, mas morreu hoje. Aí daqui na próxima semana, o familiar enlutado já está fazendo coisas que, teoricamente, poderia se resguardar um pouco mais.
Na Bahia, se chama beber o morto. Mas lá é uma tradição que vem desde o tempo da África, que os rituais de sepultamento eram festas, porque a pessoa estava indo para um lugar melhor, ou seja,
são
o espírito...
São questões culturais, o espírito
se libertava. O espírito se libertava deste mundo, era escravo, se libertava deste mundo, ia para o paraíso, para o céu, lá ele ia ser livre e tal, né? Então essa tradição virou, ainda acontece na Bahia também, se não me engano, também tem um estado do norte, não sei se é o Maranhão, que tem isso também, de beber o morto. Né? Então, é uma tradição cultural, isso é uma exceção. Na realidade, apesar disso, apesar deles fazerem essa festa, né, que chamam de bebê, o morto, as pessoas guardam o luto. Eles guardam o luto. Sim. Terminou esse momento, essa situação, essa cultura, dada a cultura, eles guardam o luto em respeito à memória, enfim, tal. Isso que você falou é uma realidade. Né? Inclusive, foi um dos motivos pelos quais... eu, inclusive, dei uma justificativa de, na época da pandemia, ter me resguardado e ficado mais tempo em casa. Mas mesmo ficando muito tempo em casa, tentando trabalhar o máximo possível a partir de casa. Onde eu dizia, eu tenho filha ainda, a Luísa, de um ano e pouco, que precisa ser criada, tenho uma esposa e tenho ainda uma filha dela, que a gente cria aqui também, que considero minha filha também, que é a Marília, que precisam de mim, né? Então, eu preciso me preservar. Eu sou diabético, eu tenho que tomar alguns remédios e tal, aquela coisa toda. Tudo bem, consegui me cuidando, passar pela pandemia. Me vacinei já com as duas doses, está tudo indo, caminhando até agora, graças a Deus, bem. Mas, eu disse, se eu morrer, vocês vão fazer uma bandeira meio pau um ou dois dias, talvez? Mas a minha família continua lutada, precisando de mim. E ninguém vai lembrar, não. Ninguém vai... Ah, daqui a dois, três, quatro dias, nem você não existe mais. Você não... não. E quem é? Ah, eu sei quem foi. Ah, pois é.
Lembro dele.
Com 15 dias, talvez, só quem lembra de você são as pessoas que realmente estão sentindo sua falta.
Isso.
Quer dizer, o resto... Não. Então, gente, o que você colocou agora, Natália, a questão da banalização da morte e, pior, a banalização do respeito à memória das pessoas, isso é outra coisa que também fez parte dessa pandemia. É o que eu chamo de o efeito colateral disso, que mostra um pouco do caráter que, infelizmente, uma boa parte de nós brasileiros possuímos. Né? Os argentinos dizem que nós somos visitantes, nós nos comportamos como visitantes no país que somos dono. Quer dizer, sempre esperando que o dono deste, que tenha alguém que seja um milagreiro, ou seja, o anjo da guarda que vai salvar todo mundo e resolver o problema de todo mundo num hotel chamado Brasil. Os argentinos tiram onda da gente, eles estão certíssimos. Nós moramos no Brasil como se fôssemos visitantes. A gasolina subiu para... Ninguém faz nada. Ninguém
vai
faz mais chegar, um calado, a 10.
Ninguém vai já chegar a 10 reais.
E ninguém faz nada.
Aí,
tem um monte de coisa acontecendo aí e ninguém faz nada. Quer dizer, a Covid salvou o SUS. Porque se fosse depender do povo brasileiro, a Covid, o SUS já tinha acabado. E todo mundo tinha ficado calado, como ficou com relação à questão da aposentadoria. Quer dizer, enfim, gente, não estou dizendo que é para ir todo mundo para a rua para quebrar o pau, não, mas exerça a sua cidadania. Ser patriota é isso. Ser patriota é isso. Não é pendurar a bandeira do Brasil na cabeça e sair fora STF, não sei o que, isso aí não resolve o problema, não. Ser patriota é você tentar corrigir os problemas que afetam diretamente a sua vida. Não a vida de um cara que está enrolado, que não resiste a 30 dias de investigação e com certeza pega ele e a família dele toda. Então a gente tem que começar a separar as coisas, o que é da comunidade e o que é fora da comunidade, o que é de um grupo pequeno. E o Brasil precisa amadurecer com a Covid, parece que não adiantou muita coisa. Parece que nós ainda não conseguimos amadurecer como nação. Continuamos visitantes na terra que a gente comanda.
Eu ainda digo mais. Eu digo assim. Desde que nós tivemos essa última eleição, nós ainda não desmontamos o palanque. Então, parece que tudo acaba se voltando para uma questão política partidária. Existe vida além da política. Existe. Existe vida além dos envolvimentos político-partidários. Então, assim, se a pessoa discordar de mim, de alguém, por qualquer razão, de repente, eu já trato, e aí eu tô falando de forma bem hipotética, eu já trato com hostilidade, eu já trato com violência, eu não aceito nãos, eu não aceito que ninguém discorde de mim, e eu ainda levo para um campo que não tem nada a ver. Nós estamos falando em sistema de saúde, nós estamos falando em uma doença, em um vírus que traz uma doença que pode ser fatal. Nós estamos falando que a ciência e a educação, elas duas sempre andam juntos e sempre andarão juntos, elas estão ameaçadas e todo mundo enxerga isso. Mas poucas são as pessoas que estão dispostas a lutar contra isso. Nós temos um desmonte da saúde, um desmonte da ciência. Nós temos problemas de comunicação entre os próprios representantes do governo federal. Mas me parece que as pessoas sempre levam tudo isso como uma questão partidária. O problema é Covid. Não, foi partido tal que disse isso e não é verdade. Não, o partido tal disse isso e não é bem assim. Então, não existe uma outra conversa que não se enverede para esse caminho. E isso é tão perigoso, mas é perigoso mesmo, que isso compromete a nossa segurança. Você concordar, discordar, opinar, se manifestar, isso está sendo alvo e algo muito delicado. Então, assim, a gente não pode temer a verdade. A gente tem que dizer diariamente que existem problemas que não tem, a gente não pode colocar como relação direta com partido político. Aí são outras histórias, são outros 500. O que a gente tem que dizer diariamente é que vacina salva vida, é que o nosso município de Iguatu, nessa última atualização que tivemos da Secretaria de Saúde, está com mais de 66% da população vacinada com a segunda dose.
Isso é muito bom.
Que os leitos de UTI e as enfermarias de COVID estão gradativamente reduzindo, zerando suas filas.
Isso é outra notícia boa.
Hoje, um ensaio de uma volta à nossa vida, porque a nossa vida foi suprimida com essa COVID, e que tudo isso nós temos porque tem pessoas como os nobres secretários de saúde, enfermeiros, diretores de hospitais, lideranças sanitárias que compreendem o que deve ser feito politicamente falando, estrategicamente falando, para que a sua saúde, a saúde da sua população, goze de plenos direitos. Então, é essa verdade que a gente tem que trazer sempre e diariamente. Por mais que as pessoas digam que kit COVID é bom, é eficaz, a gente está vendo que não é. A ciência está dizendo que não é. Se a ciência diz que não é, então não é. Então, não adianta eu estar me entupindo de medicamento, adoecendo por outras comorbidades, por outros problemas e morrendo em decorrência desses outros problemas, porque eu insisti em ouvir uma pessoa que não tem competência científica, habilidade técnica para poder argumentar sobre o assunto.
Isso então, é interessante.
Vacina salva. Eu já tomei a minha segunda dose, eu não vejo a hora de tomar a terceira. Porque eu acredito nisso. Eu eu me sinto segura. Hoje, eu cumprimento as pessoas e eu me dou o direito, ainda com risco, de algumas pessoas que há muito tempo eu não via e que eu tenho a sorte de encontrá-las, de cumprimentar com a mão, de abraçar e de... Eu vou logo dizendo, eu tomei a primeira e a segunda dose da vacina, eu estou de máscara.
É verdade, é verdade.
Sabe que a Isso. gente percebe, estatisticamente falando, que os números da Covid estão melhorando, mas é uma melhora que vem de um esforço coletivo, de um esforço em acreditar que as verdades devem prevalecer. Mas a gente não pode vacilar, Luiz.
Com toda certeza, com toda certeza. Bom, já estamos com 1h15 de programa, o papo tá bom. É, você vê, eu digo sempre, o diálogo passa rápido. E o pessoal gosta exatamente disso, né? Que a gente conversa, eles ficam sentados ouvindo nas suas redinhas, nos sábados, depois do almoço, né? Ouvindo alguma coisa. Tomando um cafezinho. Estão ali, ouvindo, aprendendo alguma coisa, entendendo alguma coisa, para não cair mentira. Bom, Natália, tuas considerações finais para que a gente possa fechar o diálogo dessa semana. Muito obrigada a você.
Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada a todos os ouvintes do seu programa Diálogo. Esse programa, eu confesso a você que eu aprendi a admirar porque eu não ouvia, eu na verdade eu não escuto rádio com a frequência que deve, mas depois que eu tive a oportunidade de participar de um outro programa seu, eu comecei a acompanhar e eu percebi a necessidade de acompanhar semanalmente esse seu programa, porque você traz informações extremamente relevantes para a nossa sociedade de maneira geral. Então, eu agradeço a oportunidade em ter participado desse momento. Estou à disposição dos senhores ouvintes, do senhor Luiz Cupira, dizer que é uma honra, enquanto enfermeira, enquanto professora, enquanto cidadã, ter a chance de conversar um pouquinho, de dialogar um pouquinho e de levar, Luiz, verdade. Eu queria encerrar com uma passagem bíblica que me norteia. A verdade liberta. Bem simplesinha, mas ela tem uma consequência para a nossa vida muito grande. Meus queridos ouvintes, a verdade liberta. Procurem pela verdade, porque você vai encontrar. A todos, muito obrigada pelo carinho e dizer que nós estaremos sempre à disposição para novos diálogos aqui nessa emissora e na companhia de pessoas tão agradáveis como vocês. Obrigada.
Muito obrigado. Eu conversei hoje com a Natália Bastos, enfermeira, mestra em Ciências da Saúde, diretora-geral da URCA de Iguatu. Falamos sobre mentiras que matam, as fake news na pandemia de Covid-19. Viva a ciência! Viva o SUS! Diálogo se constrói com informação e respeito. Tchau!
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.